Rádio Fiscar Notícias.
Presidente interino da República, ministro Dias Toffoli, sanciona a lei que torna crime importunação sexual.
Gastos no exterior mantém trajetória de queda e caem 20,8% em agosto.
Quase 25% dos brasileiros pedem demissão de forma espontânea.
E 434 mil temporários devem ser contratados até o fim do ano. Demanda é puxada pela indústria.
Justiça manda despejar Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro.
Hospital Universitário da UFSCar inaugura espaço ecumênico.
E bingo, Rei das Manhãs é o maior vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2018.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 24 minutos desta segunda-feira, dia 24 de setembro.
Segurança.
E o presidente da República em exercício, o ministro Dias Toffoli, sancionou uma lei hoje que torna crime a importunação sexual, que é qualquer ato libidinoso praticado contra alguém e sem autorização, a fim de satisfazer um desejo próprio ou ainda de outra pessoa. A pena prevista é de 1 a 5 anos de cadeia. Essa proposta ganhou força quando foram registrados alguns casos de homens que estavam se masturbando e ejaculando em mulheres no transporte público coletivo de São Paulo. Lá na capital paulista, inclusive, aconteceu um desses episódios que teve maior repercussão em todo o Brasil.
O texto sancionado também torna crime a divulgação por qualquer meio, vídeo e foto de cena de sexo ou nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima, além da divulgação de cenas de estupro. A lei aumenta a pena em até 2/3 se o crime for praticado por pessoa que mantém ou tenha mantido relação íntima afetiva com a vítima, como namorado, namorada, marido ou esposa. A intenção é evitar casos conhecidos como pornografia de vingança. Toffoli também aumentou a pena para o estupro coletivo.
O ministro ainda sancionou a lei que amplia as situações em que pode haver perda do poder familiar. Até então, né, existia a possibilidade de perda do poder familiar quando houvesse agressão contra o próprio filho ou contra a própria filha. Com essa mudança na legislação, também podem perder esse poder familiar quem for condenado por crimes dolosos, né, aqueles que há intenção, sujeitos à pena de reclusão cometidos contra a pessoa que detém igual poder familiar ou condenado. Por exemplo, seu cônjuge ou companheiro, mesmo em casos que a pessoa já for divorciada.
Ele sancionou também uma terceira lei, que assegura atendimento educacional durante o período de internação ao aluno do ensino básico que estiver internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado.
Toffoli, por fim, assinou um decreto nesta segunda-feira que detalha regras para que seja cumprida a reserva de ao menos 5% das vagas em concursos federais para pessoas com deficiência. Segundo o ministro dos Direitos Humanos, o Gustavo do Vale Rocha, a cota mínima de 5% que já existe na lei, né, já está prevista, não acontece, porque o decreto até então vigente precisava ser atualizado, pois ele se baseava numa legislação que já havia sido revogada.
Economia.
E os gastos de brasileiros no exterior somaram pouco mais de US$1,3 bilhão em agosto deste ano, segundo o Banco Central. O valor representa uma queda de 20,8% frente ao mesmo mês do ano passado. Na verdade, é o terceiro mês consecutivo de queda nas despesas de brasileiros no exterior na comparação com o mesmo mês de 2017.
Essa queda aí nas despesas em países do exterior ocorre aí num cenário de alta do dólar, não é? Fator que, claro, deixa essas viagens mais caras. Ainda com o aumento da incerteza política no Brasil, a moeda norte-americana fechou o último mês de agosto numa alta de 8%, cotada a R$4,07, valor aproximado da cotação de hoje. Mas para a gente ter uma ideia, aí, em agosto do ano passado, em 2017, o dólar fechou a R$3,15.
Agora, em setembro, os dados preliminares mostram que esse movimento de queda de gastos de brasileiros no exterior continua.
4:28, a gente fala de mercado de trabalho agora aqui no Rádio Fiscar Notícias, pois, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho, nesse ano de 2018, tem mais brasileiros trocando de emprego por vontade própria, viu? É isso mesmo. Entre janeiro e agosto desse ano, mais de 2 milhões de brasileiros pediram demissão de forma espontânea das empresas. Esse número equivale a 23% do total de desligamentos que foram registrados no país inteiro.
A demissão espontânea costuma acompanhar os movimentos de melhora e piora do mercado de trabalho. Então, nos períodos em que o Brasil gerava muitos postos de trabalho, a demissão espontânea chegou a responder por 30% dos desligamentos registrados. Com a crise, a fatia dos trabalhadores que se desligava por vontade própria chegou a cair para 20%.
Até agosto desse ano, o Brasil criou mais de 568 mil empregos com carteira assinada em todo o país. E a expectativa é que nós possamos terminar o ano com saldo positivo, o que não acontece desde 2014. Aliás, dados da Associação Brasileira de Trabalho Temporário e também da Caixa Econômica Federal mostram aí que devem ser abertas mais de 434 mil vagas temporárias até o mês de dezembro nos setores da indústria, de comércio e também em serviços. Claro, em decorrência do aumento das vendas aí para o Dia das Crianças e principalmente para o Natal e depois o Ano Novo. Esse crescimento deve ser de 10% em relação ao mesmo período de 2017, quando foram abertas naquela ocasião quase 395 mil vagas. A alta aí, segundo a entidade, é puxada pela indústria, em especial dos segmentos farmacêutico, alimentar, químico e agroindustrial.
Já a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê a contratação de 72 mil trabalhadores temporários para o varejo, recuo de 1,7% em relação aos quase 74 mil postos criados no ano passado. A maior parte das vagas são para trabalhadores com nível médio de escolaridade, para trabalhar principalmente no segmento de vestuário, hiper e supermercados, que são os grandes empregadores do varejo, representando 42% da força de trabalho e respondendo, em média, por 60% das vendas natalinas.
O trabalho temporário é considerado aí, na verdade, uma oportunidade, né, de recolocação profissional mais rápida até no mercado de trabalho formal, além, claro, de ser uma porta de entrada para o emprego efetivo. Inclusive, para esse ano, a previsão é de que 8% dos temporários sejam efetivados e com um salário de admissão em cerca de R$ 1.230,00. Registrando um avanço de 3,9% se a gente comparar com os dados de 2017. Entre os estados que vão oferecer aí mais postos de trabalho, o estado de São Paulo lidera o ranking, concentrando 67,27% das vagas estimadas para esse fim de ano.
E vale ressaltar que o trabalhador temporário tem quase os mesmos direitos do efetivo, como remuneração equivalente, recebimento de horas extras de acordo com a categoria da empresa onde estiver prestando trabalho, adicional por trabalho noturno, repouso semanal remunerado, férias proporcionais, 13º salário, FGTS e proteção previdenciária.
E não tá fácil para ninguém, viu? A Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro tá correndo o risco de despejo do prédio que ocupa. Isso lá no centro da capital carioca. Isso porque a sexta vara da Fazenda Pública decidiu tomar essa decisão após uma dívida do órgão que ultrapassa 13 milhões de reais não ter sido paga. Na verdade, a Secretaria Estadual de Cultura Carioca não paga o aluguel do imóvel de mais de 2 mil metros quadrados que ela ocupa, nem os encargos, desde setembro de 2015. O governo do estado do Rio de Janeiro afirmou que está em negociação com o proprietário do local e disse ainda que o aluguel parou de ser pago por causa da crise financeira do estado.
Saúde.
E na última sexta-feira, o Hospital Universitário da UFSCar inaugurou um espaço ecumênico destinado aos pacientes e seus familiares e também aos funcionários da unidade. O novo local é aberto a manifestações religiosas plurais e é destinado a momentos de reflexão, oração, meditação e fé.
É isso mesmo, essa inauguração integra o processo de humanização hospitalar, que é um importante pilar dentro da assistência à saúde do HU. A intenção é, claro, amenizar o sofrimento dos pacientes e também de seus familiares. Inclusive, além desse espaço ecumênico, recentemente também foi inaugurado um serviço de endoscopia no Hospital Universitário da UFSCar, que já está realizando exames em pacientes atendidos lá no hospital. A jornalista Kelly Godoy nos traz agora mais informações. Ela conversou com a professora Ângela Leal, que é superintendente do HU, com a Wanda Hoffman, a reitora da UFSCar, e também com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a IBSER, o Kleber Moraes. Vamos ouvir.
O Hospital Universitário da UFSCar agora também oferece o exame de endoscopia.
É muito importante porque nós estamos ampliando a oferta de serviços à população de São Carlos. E também porque esse é mais um cenário de prática para todos os alunos da área da saúde da UFSCar.
As instalações e os equipamentos são novos. Ao lado das salas de exames, tem o local para recuperação. A superintendente do hospital explica quais pacientes vão ser atendidos aqui.
Toda a população de São Carlos, atendendo a um fluxo que é determinado pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde. Então, nós esperamos atender a demanda enviada por eles. Nós temos um médico endoscopista, especificamente dedicado aos exames. E, inclusive, nós temos um ambulatório de especialidade de gastroenterologia, que também demanda endoscopia. Então, isso facilita muito o fluxo interno e o fluxo externo.
A reitora da UFSCar, Wanda Hoffman, lembrou que o novo serviço é um passo a mais rumo à finalização do hospital e reforçou a importância das parcerias.
É muito importante nós atuarmos e estamos atuando em rede. Participamos da rede EBSER, que integram mais de 40 hospitais no Brasil, e também da rede de São Carlos de Saúde, com uma interlocução muito forte com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde, com o intuito de nós podermos seguir a nossa missão, que é formar pessoas para atuar na sociedade, atuar em saúde, mas também com aquele papel social envolvido no atendimento do município de São Carlos e de toda a região.
O Hospital Universitário da UFSCar faz parte da rede EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Kleber Moraes, presidente da EBSER, falou do impacto que esse novo serviço deve causar na rede municipal de saúde.
A expectativa é de ser realizado em torno de 1.000 exames por ano. Isso vai dar uma condição de um diagnóstico importante para a população. É um método que hoje em dia é indispensável na saúde pública. E como hospital-escola, os alunos serão beneficiados com esse aprendizado novo aqui no Hospital de São Carlos.
Uma exigência legal também foi atendida. Agora o hospital conta com um espaço ecumênico. Os funcionários ganharam uma área de apoio técnico, com salas de descanso e refeitório. Kleber Moraes falou da importância de ter o HU da UFSCar totalmente concluído.
Eu espero que esse hospital, que é um dos mais bonitos do Brasil, é uma cidade importante do ponto de vista universitário, São Carlos é uma cidade conhecida no Brasil como uma cidade universitária, eu tenho certeza absoluta que esse hospital em breve estará funcionando com toda a sua plenitude, aonde será um marco para a cidade e aonde será uma referência em algumas ações médicas. Aqui vocês têm, por exemplo, um centro de simulação, que é um dos mais bem feitos do Brasil. E isso vai servir como referência para a nossa rede dos hospitais universitários da EBSER.
Tá aí, parabéns a toda a comunidade UFSCar por mais essa conquista, que atende também toda a população da cidade. E muito obrigada, Kelly, pela reportagem. E tem mais informações na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
Internacional.
A Rússia afirmou ter provas que apontam a Ucrânia como responsável pela queda do avião que realizava o voo MH17 da Malaysia Airlines. Isso em 2014, quando matou todos os 298 ocupantes. De acordo com as investigações internacionais, o avião foi derrubado enquanto sobrevoava o espaço aéreo da Ucrânia, mas num setor controlado por separatistas pró-russos.
Abre aspas. Temos gravações das conversas telefônicas de militares ucranianos feitas em 2016 e a análise corrobora em conclusões sobre um envolvimento direto da parte ucraniana na queda do Boeing malaio. Foi o que declarou em pronunciamento para a imprensa o porta-voz do Ministério da Defesa russo.
A Rússia diz que Kiev é responsável não somente pela tragédia com o avião malaio, mas também pela manipulação da investigação internacional. Isso porque, segundo os militares russos, o míssil com o qual a aeronave foi derrubada quando sobrevoava o território da Ucrânia foi entregue ao país em 86. E em 2014, ele esteve a serviço da unidade ucraniana número 223, que participava da operação contra as milícias pró-russas no leste do país. Além disso, de acordo com esses novos dados apresentados pela defesa russa, um vídeo que mostrava um suposto deslocamento desse míssil é uma montagem criada a partir de uma foto.
E para quem não se lembra, um total de 298 passageiros e tripulantes, entre eles 196 holandeses, viajavam no voo da Malaysia Airlines quando este foi derrubado por um míssil terra-ar disparado desde uma zona do leste da Ucrânia controlada pelas milícias pró-russas. Horas depois da tragédia, ocorrida em 17 de julho de 2014, Holanda e Austrália acusaram a Rússia de estar envolvida no acidente, algo que Moscou rejeitou categoricamente.
E a Corte Constitucional da África do Sul decidiu descriminalizar o consumo privado de maconha, numa sentença histórica aprovada de forma unânime. Agora, a Corte ordenou ao Parlamento que elabore uma nova lei no prazo de 2 anos. Essa sentença foi recebida com aplausos pelos defensores da legalização, viu? Enquanto isso, do lado de fora do tribunal, várias pessoas fumaram para celebrar a decisão.
A lei que proíbe o consumo de maconha na residência por parte de adultos é inconstitucional e, por consequência, nula, foi o que afirmou o juiz Raymond Zondo ao ler a decisão do principal tribunal do país, com sede em Joanesburgo. Abre aspas, não será mais crime para um adulto consumir ou possuir maconha a título privado para o seu consumo pessoal em casa, completou ele.
Cultura.
Nós vamos chegando ao fim dessa edição do Rádio UFSCar Notícias, mas antes uma última informação, pois o filme Bingo, o Rei das Manhãs, foi o maior vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O longa, que conta a história de Arlindo Barreto, ex-intérprete do Palhaço Bozo e tem direção de Daniel Rezende, levou 8 troféus Grande Otelo para casa, viu? Incluindo de melhor filme de ficção.
Como Nossos Pais, de Laís Bondansky, e O Filme da Minha Vida, de Selton Mello, também foram premiados. Na categoria de documentários, Divinas Divas, dirigido por Leandra Leal, foi o destaque da noite. A atriz Fernanda Montenegro foi a grande homenageada do prêmio, que exibiu cenas do filme Central do Brasil, pelo qual ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 1999. Fernanda se emocionou a reencontrar o ator Vinícius de Oliveira, com quem contracena no filme de Walter Salles.
Olha, vou confessar para você, desde 99 eu ainda não me conformei que Fernanda Montenegro não levou essa estatueta para casa. Continuamos aguardando, vamos dizer assim, a revanche dessa resposta ao Oscar, não é? O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Daqui a pouco vem aí o Asterisco. Uma boa tarde para você e até mais.
Boa tarde, até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.